Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Eu falei para você que eu queria falar sobre a questão de jornalismo, a gente está falando sobre vocabulário, eu vi tanta força no seu trabalho também como a mãe, a mulher, a jornalista, a que saiu dessa cidade e foi para outra cidade. Então, assim, para mim é muito, no meu momento pessoal, inclusive, eu estou com meu terceiro filho, todos os programas do Pedaleira, o Aron sempre aparece, ele está amamentando, então eu não falo, eu já passei por cima do que seria a vergonha para mim já não faz mais sentido nenhum. Aliás, acho que deixei de ser adolescente porque perdi vergonhas. Acho que só bom. Agora com 40 anos. E, então, assim, então vou retomar um pouquinho desse ser o que se é na idade, e sabendo o que se espera. Sabendo que a gente ainda vai ter que nem na teta racional, a nossa cabeça ainda continua sabendo. Qual é a nossa... onde é que a gente está na escala comercial? Onde é que a gente está na escala do mercado? Então, fica aqui a pergunta sobre esse... Uma, que nem você já falou, né? É algo que não tem mais como fugir. Né? Os vocabulários, o momento, os assuntos, todos fundem num manifesto. Porque às vezes é isso, né? Se as pessoas acreditam e... que você está falando algo novo, que você está falando algo que as representa e elas te agradecem, acho que são manifestos. E eu vi também que você falou sobre última crônica, o quanto você teve que lidar com reações, com denúncias, com agressões, que não deveriam ser naturalizadas, não deveriam vir de nenhuma parte, mas a gente faz manifestos, né? E entramos nesse momento de não conseguir mais desvincular um assunto de outro, a não ser tratar de todos eles de uma forma ativa, né, presente. Então, você acha que a gente está rumando para isso, né, para a gente ter um jornalismo que consiga se reorganizar? Talvez você está no campo do editorial, acho que é mais jornalismo mesmo, sabe? Entre as pessoas que estão se organizando, coletivos de jornalistas, como tem o Fervura, como tem também, como que é o nome lá da organização?
Qual?
A Organização das Mulheres Escritoras, Um Grande Dia para as Escritoras.
Um Grande Dia para as Escritoras, esse é o meu trabalho de ativismo no feminismo.
Não feminismo, daí você tem outro ativismo como mãe, outro ativismo como ciclista... Não dá para deixar de ser o que se é, né, Giovana?
Não, é que eu tenho uma crença muito profunda. Eu acho que as pessoas ficam apavoradas com a mudança. Né? Ai, nossa, eu já tenho isso aqui, esse meu jeito de viver. Eu consegui aqui ter essas coisas, essa minha casa, meu carro, minha família. Eu não quero que nada mude. As pessoas têm muito medo da mudança. E, na verdade, todos nós vamos ter que mudar. Porque, de novo, né, e recapitulando, nós estamos frente a essa crise enorme que vem por aí e que vai mudar as relações permeadas pela tecnologia já vão mudar. Nós vamos ter que mudar como planeta, a gente querendo ou não querendo, a gente vai ter que repensar meio de transporte, a gente vai ter que repensar consumo, a gente vai ter que repensar o nosso comportamento, a gente precisa construir um país que seja mais amigável e um planeta que seja mais amigável com negros, com mulheres, com indígenas. Então, assim, a gente não tem outra opção. E o que eu penso é que, na verdade, essas transformações, a gente não deve ter medo delas, porque elas abrem a perspectiva de que tudo se transforme para melhor. Porque esse lugar que nós chegamos agora, como mundo, em 2023, não é bom. Não pode ser bom um mundo ou um país em que você está muito bem na sua casa, com todo o seu conforto, assistindo Netflix, e para lá do muro do seu condomínio tem tanta gente passando fome ou passando por violações. Esse sistema que a gente vive não deu certo. Então, querer perpetrar, renovar, votar para que esse sistema de exploração continue, não dá. Eu não consigo ser feliz assim. Eu sou uma mulher branca, burguesa, com todos os privilégios, com uma vida boa, mas eu não posso me sentir bem cercada por tudo isso. Então, nós seremos obrigados a reinventar o nosso mundo por questões climáticas, né? E essa é mais uma crise que, como todas as crises, abre para o ser humano e para a coletividade a perspectiva de se reinventar. Nós temos a chance de nos reinventar a partir de agora. E a gente não precisa ter medo, porque a possibilidade de se reinventar é maravilhosa. A gente pode chegar em coisas muito melhores do que essas que a gente vive. O mundo pode ser melhor. O mundo de bicicleta pode ser melhor. O mundo com uma outra forma de consumo, né, em que uma bolsa de marca não importa tanto e a gente tem um consumo mais consciente, humano, em que o afeto pese mais do que a marca que está na sua bolsa. Isso pode ser tão mais interessante, pode ser tão mais rico. Nós podemos ser muito melhor do que isso. Então, eu acho que a gente pode ficar de coração aberto, se abrir para as mudanças, se abrir para as conversas, e da minha parte, o ativismo surge na minha vida de uma maneira muito espontânea. Porque eu sou escritora, acima de tudo. Mais do que jornalista, minha vida é dedicada à ficção, que é o que eu realmente amo. E o meu trabalho, por exemplo, o meu trabalho de ativismo, conheci Um Grande Dia para as Escritoras, nasceu muito por acaso, porque eu percebia, né, que a gente vive num país em que a maioria, 70% dos livros, são de autores homens. Onde é que estavam as mulheres? Então, no ano passado, que foi como surgiu essa ideia, eu tive a ideia de marcar um dia em São Paulo, durante uma feira do livro, e chamar as escritoras mulheres para fazerem uma foto, para que a gente pudesse colocar na capa do jornal e da revista, né, virou capa da Folha de São Paulo, e mostrar quem são as mulheres que estão escrevendo, onde é que está essa literatura. E eu não precisei fazer esforço. O que aconteceu? A partir dessa foto, outras cidades espontaneamente foram fazendo suas fotos. Né? Essas fotos acabaram acontecendo em 50 cidades do Brasil e do mundo, e fotografando 2.250 mulheres, não porque eu corri atrás, temos que defender essa causa, mas porque é um chamado que ecoa no coração das pessoas, porque eu não estou sozinha. Eu não sou a única escritora que sente esse problema. Muitas escritoras sentem que sua voz não é ouvida. Né? Muitas pessoas. Nós vivemos em um sistema que tem muita gente que está fora dele. Essas pessoas querem entrar, querem ser incluídas. Então, o ativismo é essa abertura. Né? Quando a gente traz isso, as pessoas vêm. A gente não precisa chamar muito. As pessoas estão tão carentes, né, dessas transformações. Então, acho que tudo surge de uma maneira muito orgânica, muito pouco planejada, mas com certeza muito apaixonada.
E assim a gente fica muito emocionado.
Que
eu fico
bom.
Emocionada, Giovana.
A emoção faz bem pra gente, tá ótimo.
Faz, é a nossa qualidade de afetar e ser afetado, né? Não tem como fugir. Pessoal, eu acho que a gente está chegando ao fim desse programa delicioso de falar sobre o universo. Não queremos pouco, não precisa querer pouco. Eu estava lendo essa última crônica que pelo menos a última crônica que foi publicada, e a Giovana, ela fala, poxa, mas eu sou a filha da formiga. uma caneta na mão, o avental e a ração de cachorro. Como é que eu posso ser alvo? Nós somos muito potentes, né, Giovana? Você, nesse programa, reconheceu também que essa caneta, essa palavra, isso tem poder. Nós somos políticas. Já dizia o artista Joseph Beuys, falava pra gente que todos são artistas e que a gente tem que publicizar mais os nossos problemas. Então, se alguém quiser saber por onde começa a ser quem você é, publicize os seus problemas. E você vai encontrar pessoas que também estão sentindo a mesma coisa e vai ecoar, então, uma forte reação, manifestação, e a gente, quem sabe, chega em algum lugar, se chega, né? Porque coletivamente a gente chega.
Eu quero colocar uma coisa só para complementar, que eu acho bacana a gente pensar. Tem muitas pessoas que falam, mas eu não quero me envolver com política. Eu não gosto de me envolver política, eu não sou política. Não se envolver com política também é um gesto político. Quando você se aliena, isso também é um gesto político e isso também traz consequências. Então, já que tudo é político e tudo é político, né? Quando você vai num supermercado e você escolhe se você quer comprar um alimento que foi plantado perto da sua casa ou se ele veio de avião lá, não sei de que país, produzindo carbono, essa pequena escolha, né, entre duas frutas é uma escolha política. Nós vivemos uma época em que as coisas são dessa maneira. Então, já que é dessa maneira, que não tem escapatória, que a gente possa fazer da política aquilo que ela pode trazer melhor para a gente, né?
Certamente. Muito obrigada, Giovana Madalosso, aqui no programa Pedaleira. E a gente está toda quarta-feira aqui na Rádio Cultura 930 e também nas outras mídias. Então, se não foi possível acompanhar no programa da rádio, a gente também está no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, perfil da Bicicletaria Cultural e Cultura 930. Giovana, estou acariciada aqui, estou abraçada.
Eu também, adorei você, Tissa. Papo muito bom, obrigada.
Também. Um beijo, então. E até a próxima.
Um beijo, até. Tchau para todos.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.